Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa reunião. A minha sugestão é que comecemos, se não houver oposição da parte dos grupos parlamentares, fazemos aqui uma alteração à ordem dos trabalhos. Começamos pelo ponto 2 da apreciação do projeto de regulamento da Comissão e respectivas propostas de alteração. A única proposta de alteração que nos chegou à mesa foi apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. E para facilitar a nossa metodologia de trabalho, a minha sugestão era passar em revista todo o articulado do nosso regulamento com as alterações apresentadas e irmos, portanto, apreciando e refletindo sobre cada uma delas. O documento foi, portanto, foi distribuído aos senhores deputados. As alterações propostas pelo grupo parlamentar do PSD estão assinaladas a laranja, como não podia deixar de ser. E, portanto, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Portanto, relativamente ao artigo 1, número 2, portanto, há aqui uma proposta de alteração. Eu não sei se preferem... Vou começar assim, é mais fácil. Portanto, enquanto na versão distribuída fazia-se apenas referência à deliberação 3PL de 2024, aqui acrescenta-se, portanto, a deliberação, portanto, da Assembleia da República e faz menção, considerando aquela discrepância entre aquilo que é o elenco e composição da comissão que resulta desta deliberação e aquilo que é a composição efetiva que resultou da indicação por parte dos grupos parlamentares. Portanto, a proposta aqui apresentada basicamente acrescenta o elenco efetivo da comissão. Quanto a este ponto, há algum grupo parlamentar que queira se pronunciar quanto ao artigo 1 do regulamento, as alterações propostas? Muito bem. Eventualmente, pronto, aqui, se eventualmente optarmos para a inclusão desta composição, se eventualmente mais tarde algum partido, nomeadamente o PCP, quiser indicar algum deputado, aí, portanto, o nosso regulamento fica desatualizado. Mas se entendem que se deve manter esta redação, passamos então à frente. Relativamente ao artigo 2º, são atribuições da Comissão, designadamente na alínea A, portanto a redação, portanto enquanto na redação originária portanto, verificar os casos de incompatibilidade. Não. Qual é esta? Peço desculpa. Artigo 3º. Não. Artigo 2º. Portanto, apreciar os assuntos respeitantes aos direitos e deveres fundamentais consignados na Constituição e na lei. Portanto, aqui basicamente acrescenta o Estatuto dos Deputados, portanto, concretiza e na demais legislação aplicável. Pronto, relativamente às competências e atribuições, bem, conforme eu informei esta manhã na nossa reunião ordinária, as competências ainda não foram definidas, porque aguardamos a publicação da Lei Orgânica do Governo. Contudo, grande parte, ou a maior, portanto, aqui as competências basicamente aqui definidas resultam do artigo 27 do Estatuto dos Deputados. E no demais corresponde, portanto, àquilo que tem sido, que tem constado do respectivo regulamento. No artigo 3, há aqui ligeiras correções, meras gralhas. Relativamente ao artigo 12, há aqui a eliminação do número 4, que passa, de acordo com a proposta do PSD, passa a integrar o artigo 20, número 3. Basicamente, elimina-se, portanto, aqui o número 4. Exatamente, basicamente. Pronto. E renumera, portanto, aqui também. Artigo 12A. Em casos excepcionais devidamente fundamentados, autorizados pelo Presidente da Assembleia da República e nos termos da deliberação, portanto, aqui concretiza só a deliberação. No número 3, igualmente, artigo 15A. Sim, não, a proposta do PSD é no sentido de eliminar este parágrafo, não é? Porque há um artigo autónomo que trata esta matéria, certo? Que é de acordo com a deliberação tomada, exatamente. Não havendo nada a opor, passamos à frente. Artigo 17A, relativamente à apreciação dos projetos de resolução. Eliminação de deliberações. Basicamente, aqui a proposta de alteração apresentada corresponde na íntegra à redação do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República. Portanto, todas estas alterações propostas estão em consonância com o artigo 128 do Regimento, do RA. Artigo 17B. Propõe-se, portanto, aqui a alteração da epígrafe do artigo, relatórios de iniciativas legislativas. Na anterior redação, na redação originária, era só o epígrafe, era só relatórios. Basicamente, isto também corresponde ao artigo 33B do regimento. Portanto, em nada acrescenta, corresponde ao decalque do regimento. Exatamente. Apesar deste artigo ficar... Pronto, ok. De acordo com a proposta ainda do PSD, portanto, os números 16, 17, 18 e 19 passam para um artigo autónomo, que é o 17C, relativamente a relatórios temáticos. E corresponde também ao artigo 33B do regimento. Portanto, muito bem, relatórios temáticos. Artigo 20. Votações. Portanto, este também aqui, o número 3, veio lá atrás e, portanto, é o que resulta do regimento também. Artigo 20A, basicamente, são pequenas correções. Artigo 24. Posso continuar, os senhores deputados? Muito bem. Muito bem, vamos então continuar. Passamos então ao artigo 24. Relativamente ao registro de interesses, portanto, considerando esta alteração legislativa em que, portanto, o registro de interesses corresponde ao preenchimento dos campos da declaração única e são de preenchimento na plataforma eletrónica, portanto, a redação é no sentido de, em vez de mencionar as declarações, respeitantes os elementos da declaração única relativa ao registro de interesses, torna-se pública. São disponibilizadas para consulta no portal da Assembleia da República na internet. Artigo 26. Aqui no número 2, há aqui uma redundância, eu presumo que no portal da Assembleia da República na internet é a terminologia utilizada no regimento e, portanto, é de manter, julgo eu, portanto, não vale a pena arranjar terminologia diferente. E, portanto, aqui retirava-se na página eletrónica referida. Certo? Peço à senhora deputada que...
Peço imensa desculpa, senhora Presidente. Diz como de facto é tão pequenino e nós conseguimos ouvir tão bem e, portanto, daí termos esquecido de ligar o microfone. Pronto. Muito bem. Lá está. O que aqui está advertido é o seguinte. Uma coisa é a página da Assembleia da República na internet, outra coisa é o portal. E daí estar aqui esta distinção. No número 2 do artigo 26.
A questão é que nós eliminamos o número 5 e fundimos o que estava no número 5
com o número 2. Isso. No anterior número 5, peço desculpa, no anterior número 5 do artigo 26 constava o seguinte, que as atas da comissão são publicadas na página eletrónica prevista no artigo 25. Ora, nesta proposta, ao eliminar-se o número 5, então faz-se a menção aqui no número 2 do artigo 26. Siga. Esta alteração, Sra. Presidente, está relacionada com a eliminação do número 5 do próprio 26.
Peço desculpa. Eu percebi que está relacionada, eu só não percebo o alcance, porque estamos a falar da publicitação.
Mas lá está uma coisa.
Mas é no portal da transparência?
Não, no portal da Assembleia da República. E depois... Não é a
página... Mas é no mesmo portal também, mas é dentro do...
O registro de interesse é publicado na página do portal.
Exato.
As atas, é na página da comissão.
Da comissão.
Ok.
E ele também é para o anterior e não nós estamos
certo.
A pensar no outro.
Está bem. Muito bem. Muito bem. Então passamos à frente. Obrigada, Sra. Deputada.
A borracha foi.
O 26A, portanto, aqui estava a sigla da comissão, aqui está, portanto, a referência mesmo à comissão, o regimento também estavam as siglas. Depois são pequenas correções. O artigo 27A. Basicamente é adaptar, portanto, à nova legislação relativamente à declaração única no portal. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, tem algum reparo a fazer relativamente aqui?
Não, eu tenho a questão. questões sobre a própria, sobre o exercício da competência, que é os problemas de preenchimento do registro, mas já detectados.
Mas como coordenador deste depois. Muito bem, passamos então à frente. Bom, agora aquilo que nos merece uma maior reflexão é o anexo ao regulamento. Vamos então começar. Eu peço a vossa paciência, porque acho que cada um destes pontos deve ser refletido. Eu vou, portanto, ler do início ao fim, portanto, todo este anexo e vou fazendo os reparos que entendo que devemos refletir. Ponto 1. Expediente. Após verificação da sua qualificação pelo Presidente da Comissão, o expediente corrente é disponibilizado em registro eletrónico a todos os deputados. Do expediente relativo ao levantamento de imunidade, de impedimento ou de pedido de elementos, é disponibilizado ao deputado apenas a referência, aos deputados, apenas a referência à solicitação e respectiva data com identificação do deputado visado, ficando o processo disponível para consulta dos deputados membros da Comissão mediante averbamento aos serviços de apoio à Comissão. E ao deputado relator, depois designado, é enviado o processo por correio eletrónico. Quanto a este ponto, número 2, a minha sugestão é que se elimine com a identificação do deputado visado. Aliás, tem sido a prática desde que eu, portanto, tenho a presidência da comissão, tem sido essa a prática e, portanto, a minha sugestão é a eliminação da menção ao nome do deputado para garantir alguma salvaguarda. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Na legislatura anterior não se chegou a alterar expressamente este anexo, mas na verdade houve um problema que se colocou a propósito de publicitação indevida de pedidos de levantamento e já o Excel com esta informação de expediente já circulava sem o nome final. Não se fez, de facto, na altura foi a identificação que devia ter sido aqui feita a correção, mas a prática, de facto, é essa, nada a opor.
É só consagrar.
Basicamente, este ponto 1, todo o expediente é distribuído a todos os deputados dos diversos grupos parlamentares. Relativamente a tudo o que seja pedido de levantamento, de imunidade, de impedimento ou pedido de elementos, essa informação, essa correspondência é disponibilizada a todos os deputados com a salvaguarda, portanto, destes elementos, nomeadamente a identificação dos deputados visados, no sentido de preservar a informação e tentar evitar a fuga de informação. Contudo, como é óbvio, os senhores deputados podem sempre consultar o processo junto aos serviços, mas ficará sempre esse averbamento registado da consulta. Do expediente relativo à prestação de depoimento ou de pedido de elementos, qualquer que seja a sua natureza, é enviada cópia em suporte eletrónico ao deputado visado com garantia de entrega e simultâneo aviso de notificação por SMS. Isto aqui merece alguma reflexão, mas e depois, mais à frente, vamos voltar aqui, que tem a ver, portanto, sempre que há um pedido respeitante a um deputado, portanto, deve ser, como é óbvio, enviado ao seu conhecimento, mas em grande parte destes procedimentos, esta notificação corresponde, portanto, a uma notificação para efeitos da audiência prévia do visado, audiência contraditória do visado. E, portanto, está aqui e depois mencionada nos vários procedimentos em concreto e daí nós já vamos mais adiante, voltamos aqui. Audiência prévia. Todas as matérias constantes dos artigos 11, 20 e 21 do Estatuto dos Deputados implicam, antes do competente parecer, se for o caso, e da decisão final, a audição prévia do deputado visado. Portanto, Estas matérias aqui mencionadas, artigo 11, 20 e 21, dizem respeito, portanto, à imunidade, incompatibilidades e impedimentos, e, portanto, aqui, portanto, está aquilo que eu estava há pouco a referir, portanto, sempre que são recepcionadas notificações para estes efeitos, o deputado visado deve ser notificado para efeitos de audiência prévia. Ponto 3. Os deputados que sejam ouvidos por autoridade judiciária em condição diversa da de arguído têm a prerrogativa de depor por escrito nos termos da lei processual. Isto é o que resulta do Estatuto dos Deputados. Requisitos de apreciação. Os pedidos de autoridade judiciária relativos a deputados e referidos ao âmbito dos números 1 e 5 do artigo 11 e dos números 1 e 3 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados apenas podem ser apreciados quando devidamente apresentados por juiz competente em processo disciplinar pelo instrutor do processo. Isso é o que também resulta da lei. Ponto 5. Portanto, este ponto... respeitante a autorizações em processo penal, a decisão de autorização da audição do deputado como arguído implica o prévio acesso à informação judiciária contendo elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição e à sua temporalidade correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais, bem como da indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios da prática de crime doloso. Pronto, aqui, relativamente a este ponto, as questões que se têm suscitado prendem-se com vários aspectos. Desde logo, saber se nestes casos a mesa deve oficiosamente promover, nas situações em que as notificações não contenham todos estes elementos aqui constantes do ponto 5, nomeadamente quanto à factualidade mínima, quanto à temporalidade, quanto à tipicidade dos crimes e molduras penais, se a mesa deve oficiosamente solicitar informação complementar ou se devemos primeiro notificar o visado e só no caso de o visado pedir informação complementar é que devemos pedir essa informação complementar. Eu não sei até que ponto é que a pronúncia desta comissão, na grande maioria dos casos, depende do conhecimento desta factualidade ou temporalidade. Quanto muito, só para atestar portanto, o crime foi cometido no exercício de funções de deputado, no exercício do mandato parlamentar. Neste ponto, há que ponderar também o seguinte. Por norma, o deputado visado tem 10 dias para se pronunciar. Podemos pecar no dos últimos casos, portanto, nós recepcionamos o pedido de levantamento de imunidade parlamentar. O deputado visado foi notificado, foi concedido o prazo de 10 dias para se pronunciar. E no decurso deste prazo o deputado pediu informação complementar. E nesse sentido nós solicitamos ao Tribunal informação complementar. A questão que se coloca aqui é, o prazo de 10 dias reinicia, ou suspende e continua, porque depois ainda temos que emitir um parecer, que também está aqui mais afinamente mencionado, o parecer, não é? Que é devido, portanto... na sequência da recepção desses elementos e que, de acordo aqui com o nosso anexo, há um prazo de 2 semanas, que também já lá vamos, para a emissão desse parecer. Esse parecer para a emissão do parecer deve contar-se a partir do momento em que estão reunidas as condições para a emissão do parecer. E, portanto, é a partir do momento em que a Assembleia recepciona toda a informação necessária a uma tomada de uma decisão. Pronto, aqui, a questão aqui, relativamente a isto, é que se nós considerarmos que devemos notificar o deputado visado, só no caso seja solicitada a informação, é que devemos solicitar ao Tribunal informação complementar, E temos de ponderar aqui a questão dos prazos, porque este processo acaba por ser muito moroso. Se nós contarmos aqui, portanto, todos estes prazos, basicamente os 10 dias para o deputado se pronunciar, caso sejam solicitados esclarecimentos ao Tribunal, mais os dias necessários para a resposta do Tribunal e mais os dias necessários para a emissão do parecer, estamos aqui a falar num procedimento muito moroso, que eu acho que não se coaduna com as urgências deste caso, principalmente quando há fuga de informação e passam para a comunicação social, como aquele que nós tivemos recentemente, que nós pedimos informação complementar ao Tribunal e a notícia que sai em cabeçalho é que a Comissão recusou o pedido de imunidade. Portanto, eu, nestes casos, eu preferia arranjar aqui um procedimento célere para que esta, portanto, Comissão se pronuncie o mais rapidamente possível relativamente a estes pedidos. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há três circunstâncias diferentes em que se pode identificar a necessidade de elementos adicionais. Ou seja, se a própria mesa verifica que não há elementos nenhums de factualidade, diria que não há razão para perder tempo e aguardar, e, portanto, pode pedir logo oficiosamente e ir logo por esse caminho. Logo que o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado é notificado, eventualmente podia aqui inserir-se um período rápido, de talvez 2 dias, para, caso identifique a falta de elementos, pedir para também não haver aqui um expediente dilatório dessa dimensão, dessa escala. E o mesmo valendo, eventualmente, para o relator, porque pode nem ser a mesa nem o deputado que acha que não tem elementos que chegue, pode ser o relator designado que entende que precisa de mais factualidade. E, portanto, eventualmente ter aqui um elemento intercalar com um prazo para fazer esse pedido, porque também me parece, e concordo com o Sr. Presidente, que o prazo deve ser interrompido e não suspenso, ou seja, só na posse integral dos elementos é que deve contar o prazo dos 10 dias para a pronúncia, porque até já tivemos aqui exemplos em que não vinha coisa nenhuma, não vinha mesmo nada. Houve um exemplo até que não se levantou, até na legislatura passada, de tal forma eras... Ou seja, primeiro não veio nada e depois o que se concluiu é que não havia mesmo factualidade. E não se fez o levantamento da imunidade. Portanto, acho que a sugestão é boa. Já agora o Sr. Presidente fez essa referência ao caso da informação que saiu como não tendo feito um levantamento. Eu ia deixar essa sugestão mais para o final, mas que antecipava já. Eventualmente a Comissão poder ter um canal de, não digo para desmentidos, mas uma forma de rapidamente esclarecer, com uma nota curta, às vezes fazia-se isso, só explicar que não houve nenhuma recusa de levantamento de imunidade, a Assembleia, nem decisão alguma, nem parecer, portanto, haver uma coisa, a possibilidade de emitir um parágrafo curto, o que seja, só no fundo a esclarecer estas coisas, que pudesse estar disponível, por exemplo, na página da Comissão e depois aqui, eu acho que na altura, na legislatura passada, se pedia à comunicação da Assembleia, uma vez que é da própria Assembleia, que fizesse esse contacto com a imprensa, só a dar nota desse comunicado. Mas haver uma resposta rápida só para pôr os pontos nos is, e porque, de facto, o que fica noticiado parece que a Assembleia olhou para o caso com atenção, fez um parecer e decidiu não levantar, quando, na verdade, o que se fez foi uma coisa banal, razoavelmente banal, que acontece, que é pedir mais elementos, e não há mais nada.
Será...
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, a questão é quem tem que se pronunciar sobre o levantamento de imunidade, além do próprio avisado, é a Comissão. E o relator propõe, a Comissão emite o parecer, vota em Comissão e depois vota em plenário. Portanto, mesmo que o avisado conheça toda a factualidade típica que preenche o tipo penal, que é indicado pelo pedido de levantamento de imunidade, a verdade é que se vier um pedido de levantamento de imunidade para um caso de, por exemplo, burla qualificada efetuado no período entre janeiro e março de 2023, temos a temporalidade, temos a qualificação jurídica, não temos os factos. Quer dizer, vamos lá ver, nós não trabalhamos, acho eu, com qualificações jurídicas, até porque elas podem ser diversas até na fase em que está o processo. Portanto, ou há elementos da factualidade típica, factos que descrevam a conduta do deputado que leva ao levantamento da imunidade, até pode dar-se o caso de haver discordância, mas isso já não é da nossa conta, haver discordância entre os factos indiciados no processo e a sua qualificação jurídica. Quantas vezes isso não acontece? Portanto, quem tem que se pronunciar sobre se existem elementos suficientes no processo para levantamento da imunidade é, em última instância, o Parlamento. E, portanto, é evidente, e estou de acordo, que só o deputado relator e a Presidência, e neste caso também o Sr. Presidente da Assembleia, que recebe o pedido, só essas pessoas é que devem ter acesso a essa informação. Obviamente, no limite, os 230 deputados podem pedir para consultar o processo para saber o que é que lá está, para saber como é que votam. Porque isso pode acontecer. Eu tenho, por exemplo, hoje o relatório que foi aprovado em comissão dizia que estão reunidos os elementos da factualidade. Não sei, eu não fui ver o processo, não sei. Acredito no deputado relator, como é evidente, faço fé naquilo que o deputado relator diz e, portanto, acredito e voto favoravelmente. Agora, posso ter dúvidas. Posso ter dúvidas e dizer, não, eu quero ver para votar em consciência, por exemplo. Portanto, independentemente da posição do deputado, a Comissão tem a obrigação, na minha perspectiva, de verificar se há um mínimo de factualidade que possa justificar a emissão de parecer em consciência. Portanto, se não vem, é logo pedida, para não se perder tempo. Exatamente. E há aqui uma outra questão, eu vou ter que sair, peço desculpa por isso, e portanto vou já adiantar aqui uma outra questão, que é a não resposta do deputado em qualquer circunstância. Eu acho que em nenhuma circunstância se pode presumir que ele aceita ou não aceita. Não respondeu. O deputado foi notificado e não respondeu. Pronto, é a única coisa que o relatório pode dizer. Presumir como é que está, que ele aceita o levantamento da imunidade ou não aceita, também qualquer uma das soluções, qualquer das presunções, eu acho que não se pode retirar do silêncio do deputado. Portanto, acho que o relatório apenas deve dizer que o deputado foi notificado e no prazo dos 10 dias não emitiu parecer, não se pronunciou. E é o que fica. Acho que não se pode tirar nenhuma coisa nem outra, quer dizer, nem pelo sim nem pelo não. Pronto, era só esta questão.
Senhora Presidente.
Senhora Deputada, faça.
Senhora Presidente, efetivamente aqui o Grupo Parlamentar do PSD acompanha o que já aqui foi dito pelo Grupo Parlamentar do PS em sede de comissão, ou seja, esta verificação deve ser efetivamente feita pela mesa, não é? Faz a verificação e depois então desencadeia o normal processo e acompanha que este silêncio aqui por parte do deputado relativamente ao qual é efetuado o pedido de imunidade parlamentar não pode ter qualquer sentido valorativo, de forma alguma. No limite, até tenho aqui o Dr. Pedro Algarve Blas, isto seria no mínimo inconstitucional, quer dizer, atribuir silêncio ao deputado aqui, relativamente ao qual se suscita o levantamento de imunidade. Portanto, não emitiu pronúncia, acabou, pura e simplesmente. É um dado.
Muito bem. Mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra relativamente a este ponto? Pronto. Então, a minha proposta é a seguinte. Relativamente a este ponto, quinto, autorizações em processo penal, sempre que seja recepcionado qualquer pedido de levantamento, a mesa, oficiosamente, solicita informação adicional ao Tribunal, caso o ofício, a comunicação do Tribunal, não contenha, portanto, os elementos aqui constantes do ponto 5º. Portanto, vamos oficiar oficiosamente. Logo que seja recepcionado o pedido de a resposta do Tribunal, só depois da recepção dessa resposta e dessa informação complementar é que o deputado será notificado para audiência prévia. É concedido o prazo de 10 dias para se pronunciar, sem atribuir qualquer valor jurídico à não pronúncia, no prazo. A minha sugestão é que, se o deputado entender que ainda assim há elementos insuficientes para se pronunciar, a minha sugestão é que lhe seja concedido um prazo de 2-3 dias para pedir informação complementar. Este prazo suspende, interrompe-se e retoma a contagem e não reinicia.
Não, nós temos que tirar os termos
técnicos. Não. Desculpa, agora. Estou a dizer, suspende e não reinicia. Suspende e retoma.
Suspende e não interrompe.
Exatamente.
Suspende e não interrompe, porque a suspensão é uma figura jurídica, a interrupção é outra com consequências distintas.
Tem razão. Exatamente. Portanto, suspende.
Deixava só a reflexão o seguinte, ou seja, da entrada ao pedido, nós, como temos uma tabela de alocação dos deputados que serão relatores ou dos grupos parlamentares que serão relatores, poderá haver utilidade antes de solicitar oficiosamente, caso se verifique que faltam elementos, ou pelo menos logo que também seja distribuído e indicado um relator, que o relator verifique se também ele próprio precisa de elementos, porque às vezes já se tem dado o caso.
Eu pensei nisso, portanto, que a mesa consultasse o relator indicado
para evitar para, que ele esteja a pedir várias vezes,
fazer uma análise mais cuidada. Mas eu acho que, ainda assim, eu acho que é mais um... Não, oficiosamente pede-se os elementos, é mais rápido. Tem de ser um procedimento expedito.
Mas tem que ficar margem para, caso o relator entenda que não falta, ele também o poder solicitar, assim como para o deputado visado.
Ou seja, imaginemos, o que penso que eu gostava de dizer, Sr. Deputado, é que, de facto, imagine, a mesa faz a sua verificação, pede os elementos e, entretanto, chega ao relator e o relator depois fica sem qualquer hipótese de poder pedir solicitar. No fundo, é salvaguardar aqui alguma margem para que, ainda assim...
Porque, apesar de tudo, a análise da mesa é mais sumária, porque é a primeira leitura. O relator, quando mergulhar na elaboração do parecer, é que pode verificar se falta mais qualquer coisa. Pois. Ter ali uma folgazinha que permite isso, em termos similares ao do deputado, pelo menos, que possam ser pedidos... Certo. Elementos adicionais.
Mas como nós vamos pedir a factualidade sem saber exatamente o que é que está no processo, teremos sempre que esperar pela resposta do tribunal para analisar. E, portanto, aquilo que...
Eu estava a imaginar um cenário em que a mesa não pediu oficiosamente porque achou que era suficiente. Certo. E depois o relator é que conclui que era preciso.
Pode ser sempre uma prerrogativa
de voltar a pedir. Era só cautelar esse aspecto. Não é pedir duas vezes, porque acho que pedido uma vez.
Sim, isso pode ser sempre prerrogativa do relator espera, que ele tem de emitir um parecer. Se entende que não tem elementos suficientes e bastantes para a emissão do parecer, tem de solicitar informação adicional.
Vamos entrar a seguir no número 6, quando se refere que a decisão sobre pedir elementos, que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por parte da autoridade judiciária, tem a autoridade judicial, porque não é, não é?
Não há Ministério Público.
Não há Ministério Público, exatamente, era só essa nota.
Mas pode ser. Pois, ainda pode.
Em quê?
É que ainda pode.
Caso, é, para outra coisa. É que o 6 é para uma disposição específica do Estatuto, que é nos casos em que são pedidos elementos à Assembleia, tudo isto tem uma factualidade. E neste caso foi um caso em que o Ministério Público solicitou elemento diretamente aos serviços da Assembleia, à margem da Comissão e do conhecimento dos deputados, e foi o Ministério Público e não a Autoridade Judicial que o solicitou, porque estava numa fase de investigação em que o podia fazer. E o que se entendeu nessa altura, quando a Comissão descobriu que os serviços da Assembleia tinham fornecido, de facto o Ministério Público nessa fase pode pedir, e por isso é que aqui ficou judiciária e não judicial, porque neste caso não tem que vir do...
Muito bem.
Peço desculpa.
Mas eu acho que é a solução...
O âmbito de uma investigação é sempre... Estatuto. O âmbito de uma investigação é sempre no âmbito de um processo de crime. Não há investigação sem a existência de um processo.
Mas pode não ser... Mas não é uma diligência que precisa de uma autorização de um juiz. Pois, não é uma busca.
Pode ser.
É um pedido de elementos.
Vamos lá ver.
No âmbito da apreciação judicial.
Pode ser.
Tenho dúvidas, porque processo já existe, certo?
E sem dúvida, sim.
Processo já existe, porque não pode haver investigação sem um processo de crime.
Sim, claro.
Portanto, o artigo 27A, número 3, no quadro da cooperação com as autoridades judiciárias, nas situações previstas no número 8 do artigo 11, a decisão de remessa de elementos que não sejam de acesso público relativos a deputados compete à Comissão, após a apreciação do pedido, com salvaguarda do segredo de justiça sobre a causa.
O 11.8 do Estatuto fala expressamente em judiciária.
O 27A e o
11. 11, número 8. Quaisquer pedidos de elementos relativos a deputados apresentados de modo devidamente fundamentado por parte da competente autoridade judiciária são dirigidos ao Presidente da Assembleia e não caducam por fim do Estatuto.
Tenho as minhas dúvidas.
É como tinha ficado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito, peço desculpa. Mas tenho mesmo de mãos em par.
Obrigada.
Bom trabalho a todos.
Obrigada. Portanto, fica mesmo, está aqui.
27A, aliás.
27A e 11.8. 27A, portanto.
Bem, porque ainda para mais, porque depois também se aplica a outros pedidos.
Claro.
Nomeadamente de jornalistas.
Exatamente.
Depois, número 3 é aplicável para as visas de adaptações aos pedidos formulados por entidades externas à Assembleia. Porque também houve situações em que havia pedido de acesso à informação que também não foi. Foi tratada pela Secretaria-Geral sem passar pela Comissão.
Senhores deputados, entendem que o prazo de 2 dias é bastante insuficiente para o deputado solicitar informação adicional ou 3 dias?
Parece-me 48 horas para agora.
Mas é depois notificado, não é? Da primeira vez. Talvez 3 seja mais...
razoável.
São 3 dias, acho que é...
Sim.
É, não é?
É, 3 dias, sim.
Não é para verificar se falta, mas achei...
Bom trabalho,
obrigada. Obrigada igualmente. Boa viagem.
Muito bem. Vamos passar, portanto, este procedimento já fica aqui definido. Que se faz, portanto, oficiosamente a solicitação de elementos adicionais. O deputado dispõe de 3 dias para solicitar informação complementar, se assim entender. Há sempre a prerrogativa do relator solicitar informação adicional e o prazo suspende e não reinicia, quer dizer,
suspende.
Mas não é concedido novo prazo de 10 dias, portanto, retoma.
Como ele tem a fazer isto no prazo de 3, portanto, quando chegar ainda tem 7. Terá sempre 7. Se pedir logo o primeiro dia, até tem.
Mas eu estou aqui a pensar nos procedimentos que estão em curso e que estão pendentes, em que o deputado praticamente já esgotou o prazo para se pronunciar, portanto, escutou, pediu informação complementar no deadline do prazo, no término do respectivo prazo, e já não, pronto, portanto, nós temos que considerar estas situações. Portanto, agora, de hora avante, pronto, ele vai dispor de 3 dias para o fazer, e, portanto, ainda lhe resta bastante prazo para se pronunciar em sede de audiência prévia. Agora, eu estou a pensar nas situações pendentes. Temos de ter aqui um regime transitório, porque... em casos pendentes que nós temos nesta comissão, foi concedido ao deputado o prazo de 10 dias para se pronunciar e ele, um dia antes do término do prazo, solicita informação adicional. E, portanto, após a recepção dessa informação, penso que será melhor conceder novo prazo. Ou será muito? Senhores deputados.
Eu refletindo novamente sobre o tema. Apesar de tudo, estamos a falar de garantias no âmbito de pronúncia. Confesso que não me chocaria que o prazo fosse interrompido em vez de ser suspenso. Ou seja, é do lado da autoridade judicial que não veio a informação toda. E, portanto, estar aqui também a onerar o deputado, porque pode vir tudo de novo pela primeira vez, ele ter o prazo dos 10 dias completos para analisar a informação completa, não me parece que seja um expediente dilatório e, na pior das hipóteses, estaríamos a falar de mais 3 dias. Portanto, também o objetivo é diminuir a dilação de tempo, mas também acho razoável. Que o prazo seja interrompido e que ele tenha outra vez os 10 dias.
Sim.
Para refletir melhor, talvez seja... Não são esses 3 dias que farão assim,
então,
tanta diferença.
Então o prazo interrompe
porque são corridos de qualquer
e é
forma.
Concedido um prazo de 10 dias para se pronunciar após a recepção de toda a informação.
Talvez seja melhor.
Para exercer o contraditório à audiência para, portanto, em termos de defesa das garantias do visado. Muito bem. O prazo para, agora, relativamente ao prazo para a emissão do parecer pelo relator, no ponto 10, número 1 e número 2, e nos demais, portanto, mas estamos aqui a falar agora em processo penal. Levantamento de imunidades. Eu estou aqui só aqui para fazer todo o iter procedimental relativamente aos pedidos de levantamento de imunidades, impedimentos e incompatibilidades. Portanto, recepciona-se, portanto, o ofício do Tribunal para o levantamento de imunidade, não há factualidade, faz-se oficiosamente esse pedido de informação complementar, notifica-se após a recepção dessa informação pelo Tribunal, notifica-se o deputado, que pode usar da prerrogativa de solicitar informação adicional em 3 dias. É concedido sempre o prazo de 10 dias para se pronunciar. Após a recepção, após a pronúncia ao fim de, após a pronúncia, ou, portanto, após o término do prazo concedido ao deputado para se pronunciar. Conta-se o prazo de 15 dias para a emissão do competente parecer pelo relator? Aqui está 2 semanas, mas a minha sugestão é que se faça em dias. Portanto, 15 dias. Ou seja, se o deputado se pronunciar antes do término do prazo de 10 dias, o prazo para a emissão do parecer conta-se a partir da pronúncia pelo deputado. Ok? A partir do momento em que os serviços notificam, transmitem ao relator, que foi recepcionada, portanto, a pronúncia por parte do visado. Certo? Não é ao fim dos 13 dias. Quer dizer, depende das situações. Depende das situações. Porque, vamos lá ver, o prazo que é concedido ao deputado para se pronunciar é 10 dias. Eventualmente, o deputado tem 3 dias para solicitar informação. Ultrapassado esses 3 dias, já não tem essa faculdade de pedir informação complementar. Sim, não é 13 dias para se pronunciar, é 10 dias.
Os 3 são dentro dos 10.
Exatamente.
Se os 10, de qualquer maneira interrompe.
Exatamente. Exatamente.
E eu acho que no 10 basta dizer 15 dias depois da resposta, depois do término, 15 dias depois da resposta ou do curso do prazo para a mesma. Que há de ser. Ou do curso do prazo. Que será 10 dias.
Ou o prazo para a emissão do parecer. Sim, o prazo para a emissão do parecer conta-se a partir do momento em que estão reunidas as condições para a emissão do parecer. Portanto, é após a pronúncia por parte do deputado ou chegado o término do prazo. Portanto, 15 dias, certo?
Sr. Presidente, só um bocadinho. Está bem que eu estou aqui ainda a trocar.
Antes de ser tomada qualquer decisão, portanto, essa pronúncia só será extemporânea depois da pronúncia e emissão do parecer, não é? Portanto, qualquer recepção de pronúncia fora do prazo fixado para o efeito é sempre transmitido, portanto, a pronúncia à relatora, que fará constar, com certeza, no respectivo relatório.
Depois de conferenciar aqui com a nossa assessora, então, explicou-me a assessora que efetivamente sempre foi tido que a emissão do parecer por parte do relator, ou seja, o prazo, conta-se da distribuição. O parecer a emitir pelo relator, os 15 dias, a contagem do prazo começa a contar a partir da distribuição.
Da distribuição, quando fala em distribuição, refere-se a que é exatamente a distribuição
para... Alguém tem indicado o relator.
Não, mas isso não faz sentido, com o devido respeito, na medida em que, nas situações em que ainda aguardamos informação do tribunal...
Não, já estava. Ou seja, a mesa faz a sua verificação. A mesa... Pronto. Certo.
15 dias desde a distribuição.
Certo.
A não ser que sejam pedidos novos elementos e que contem prazos novos, e nesse caso espera-se que corra o prazo para responder. Portanto, se calhar 15 dias não desde depois.
Pois.
Eu confesso, eu não mando logo, não estou a fazer
conta. Não, mas. Mas 15 dias após a distribuição, ou seja, considerando que o deputado visado dispõe 10 dias, portanto, só 5 dias dá perfeitamente. Portanto, sim, porque aquilo que se espera é que a prática é que os ofícios de levantamento de imunidade venham claro. Bem instruídos e, portanto, toda a informação necessária para a decisão conste da comunicação do tribunal e, portanto, parece-me bem que o procedimento a fixar é que o prazo para a emissão do parecer seja contado a partir da distribuição, não é? Ao respectivo relator para a emissão do parecer, salvo em que se aguarde informação complementar, em que aí esse prazo conta-se a partir do momento em que se recepciona essa informação. Senhores deputados, aqui também uma referência, o prazo que nós estamos aqui a tratar são prazos, portanto, estamos a falar de regras de direito público, portanto, administrativo, portanto, os prazos são dias úteis, suspendem-se aos sábados, domingos e feriados. Mas estamos a falar de normas de direito público, portanto, aplica-se o Código de Procedimento Administrativo.
Pois, era isso.
Mas estamos aqui a falar de estatuto dos deputados.
Não. Corretos, que é a Constituição e não o Código de Procedimento Administrativo.
Não
se aplica.
Quando o regimento diz dias parlamentares ou dias úteis, diferencia. Portanto, está contrário. Prazos parlamentares.
Então, muito bem. Os prazos são corridos. São corridos, o que significa que as duas semanas que aqui constavam não correspondem aos 15 dias.
São 15 dias corridos, Sra. Presidente.
Portanto, pronto.
E
okay.
Os 3 dias. Bem.
Então convém também estar, portanto, nas notificações, porque se pudermos clarificar, porque normalmente os deputados visados podem suscitar para dar logo essa...
E fica claro.
E fica claro nas notificações, só para constar, para não ver...
É 15 dias corridos, portanto, os prazos são corridos, 15 dias, 3, portanto, já se sabe que não se aplicam as regras do Código de Procedimento Administrativo, mas sim os prazos regimentais.
Outra nota, relativamente ainda a este ponto, é que todas as diligências efetuadas seja dado conhecimento ao respectivo relator, portanto, se caso a mesa entenda solicitar informação complementar ou seja solicitado pelo deputado informação complementar, todas essas diligências são e depois também notificadas ao relator, que deverá acompanhar, portanto, todo esse procedimento. Vamos então passar ao ponto 6º. Decisão sobre o pedido de elementos. Pese embora este ponto já também mereceu aqui a nossa reflexão. Ponto 1. A decisão sobre o pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público implica que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por parte da autoridade judiciária que o solicite, designadamente a existência de indícios da prática de ilícitos criminais, podendo o deputado visado suscitar à comissão que pondera a necessidade de aclaramento. Portanto, relativamente a este ponto, número 1 do ponto 6, aqui os elementos instrutórios necessários à nossa pronúncia cingem-se apenas à existência de indícios bastantes e suficientes da prática de ilícitos criminais. Senhores deputados, consideram, portanto, que esta formulação aqui do ponto 1 está correta? Muito bem. Porque os elementos instrutórios necessários, portanto, a este pedido de elementos relativos a deputados, portanto, cinge-se apenas à existência de... Está bem, diz aqui, que se mostre devidamente fundamentado por parte da autoridade que o solicite, da autoridade judiciária que o solicite, designadamente a insistência, designadamente. Portanto, aqui a minha pergunta é, que interpretação é que fazem deste ponto, se os elementos necessários, o que é que se entende por devidamente fundamentado, se os elementos necessários para este pedido de informação relativamente ao deputado corresponde na íntegra àquilo que consta do ponto 5 ou não. E se devemos seguir o mesmo procedimento relativamente à solicitação oficiosa de elementos adicionais.
Eu diria que a questão da solicitação de elementos adicionais é sempre possível em todos os casos, mesmo nas incompatibilidades. Às vezes é preciso pedir ao deputado informação adicional, portanto...
Sim, devidamente fundamentada, pronto.
O outro se aplica mutatis mutandis, acho que talvez não
pode-se
expressar isso, mas acho que não...
Não há necessidade.
Pode sempre pedir-se.
Sim.
Poder pode, mas pronto, a questão aqui é tentar definir logo os procedimentos para que os mesmos sejam celeres e expeditos. E, portanto, aqui é a partir do momento em que se recepciona, portanto, um pedido de informação relativamente a um deputado, no âmbito da cooperação judiciária, se a mesa considerar que a informação não está, portanto, o pedido não está devidamente fundamentado, se devemos pedir oficiosamente antes da notificação do visado. Podendo sempre, como é óbvio, o visado solicitar esse aclaramento, conforme consta já da formulação do número 1, mas a minha pergunta é saber se entendem que também devemos adaptar também o procedimento que estava aqui previsto para o levantamento de imunidade.
Vamos replicar aqui o que pusemos no outro.
Não é? Portanto, remeter também por analogia ao procedimento que está definido no ponto 5º.
Este que acrescentámos agora, do pedido de elementos, aqui há menor urgência porque não há um pedido de levantamento de imunidade no sentido próprio, não é? Portanto, é menos sensível, mas não...
Muito bem. Portanto, e aqui no que respeita aos prazos, portanto, a questão que se coloca é a mesma que se colocou no ponto anterior, portanto, aí já estamos...
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas não consideram que, de facto, isto poderá causar aqui alguma entropia? Quer dizer, estamos aqui com alguma necessidade de não disponibilizar os elementos solicitados. Sendo certo que, desde que eles estejam devidamente fundamentados, penso que não está aqui em causa uma matéria tão grave como que justifique o procedimento anterior.
O ponto é que, por exemplo, imaginem que não vem fundamentado de todo.
Mas temos aqui o devidamente fundamentada.
É, aí recusa-me.
Pois.
É verdade.
É que pode-se criar aqui mais uma entropia e pode efetivamente, até em termos...
A sugestão dos senhores deputados é manter, portanto, aqui
sim.
Este procedimento.
Estamos a falar, sim.
E, portanto, esta prerrogativa de pedir claramente do deputado mantém-se, como é óbvio, mas haverá sempre essa prerrogativa se a mesa entender claro. Que não está devidamente fundamentado, claro. Pode oficiosamente, portanto, sim. Solicitar logo esse aclaramento.
Sem dúvida, sim.
Sim, muito bem. E nesse sentido, portanto, no que diz respeito aos prazos, portanto, aplica-se aquilo que acabámos de mencionar relativamente ao ponto anterior. E, portanto, para a emissão dos prazos, para a emissão dos parceiros, portanto, os prazos também, far-se-á da forma como ainda há pouco definimos. Muito bem, vamos então passar para o ponto 7. Depoimento como testemunha.
Sr. Presidente, sempre... peço desculpa. Voltando agora aqui ao número 3. Não sei se deveríamos, não é, atribuir aqui algum valor jurídico ao silêncio.
Acho que o parecer nesse caso dirá apenas...
Não se pronunciou, exato.
Tirávamos a parte final.
Sim.
Era também a sugestão
da, era, da anterior, exatamente.
Eliminamos a parte a seguir, a equivalente à ausência de resposta à posição favorável.
Claro.
Esperar 10 dias, ponto final.
Exato.
Então vamos aqui voltar outra vez ao ponto número 1. Podendo o deputado visado suscitar à comissão que ponder a necessidade de aclaramento. Isto depende de deliberação da comissão ou pode ser levado só à mesa? E este pedido de aclaramento também vamos então pôr um prazo de 3 dias para solicitar. Idêntico. Pronto, ponto 7. Depoimento como testemunha. Sempre que o deputado notificado a pronunciar sobre o levantamento de impedimento para depor como testemunha o suscite, deve diligenciar-se para obter prévia informação judiciária quanto ao tipo de processo, à matéria correspondente e à autoria do regulamento. Depois o ponto 9, basicamente, define aqui o iter procedimental destes pedidos de autorização, certo? Pedidos, no ponto 9, pedidos de autorização para prestação de depoimento como testemunhas, jurados ou peritos. Eu aqui sugeria que se incluísse como testemunhas, jurados ou peritos, ou outra qualidade. Recordo-me aqui, por exemplo, nós tivemos um caso recente para a constituição de assistente, o pedido de levantamento de imunidade, usar-se de assistente em processo penal, também poderá ser assistente em processo civil, do tribunal criminal, para se constituir assistente, para prestar declarações. Vai? Não, para pedir levantamento de imunidade. Não, sim, o próprio, o deputado visado.
Ele pode se constituir como assistente.
Sim, pode sempre constituir como assistente. Mas quer prestar declarações.
Mas temos tido esse. Fui, mas. Era. Não me lembro se incluiu o assistente. Eu acho que esse não era um cível em que era depoimento de parte. Depoimento de parte é que se entendeu que não era preciso.
No depoimento de parte não é preciso?
No depoimento de parte não, porque o próprio autor ou não é testemunha. Portanto, ou seja, imaginemos um processo de divórcio. Portanto, não faz sentido estar a pedir autorização num sentido onde, e como autor, seguramente não. Porque a questão é, não há manipulação do processo quando eu sou o autor. Portanto, não há lawfare, agora usando a terminologia, que agora é mais fofinha, mas não há lawfare quando eu sou o autor. Agora, por acaso, assistente, não me lembro. Costuma haver, mas já não há algum tempo.
Nós tivemos, eu estou a suscitar esta...
Como assistente, claro, porque na prática, se não escapava ao estatuto.
Eu estou a suscitar essa questão porque tivemos esta semana um pedido de levantamento de imunidade para a Constituição como assistente. Exatamente. E foi pedido de levantamento de imunidade. E a ideia é, por analogia, adaptar o procedimento a estes casos, adaptar o procedimento definido para testemunha. Parece-me que é o que mais se adequa. Senhores deputados.
Sim. Acho que aqui o aditamento seria pôr no 9. Bem, outro estatuto processual também não é abrangente. É demais. Pois, outros podem ser abrangentes demais, designadamente.
Então põe-se mesmo o assistente.
Mas, por exemplo, mas o ofendido, como testemunha, precisa, sim. Chamado. Se não precisa de autorização para apresentar a queixa, mas se for arrolado como testemunha, já precisa. Se for como testemunha, já precisa, mesmo sendo ofendido. Mas, por exemplo, para deduzir a acusação particular, não precisa, mas depois, se for chamado, já é testemunha. Em processo penal, sim. Em processo penal é mais fácil, sim. Porque mesmo que ele tenha deduzido a acusação particular, pode ser chamado como testemunha.
Senhores deputados, ponto número 9, inclui-se aqui outra qualidade ou acrescenta-se a qualidade de assistente?
Mais por assistente só. Sim.
Muito bem. Recebido
porque
o pedido.
Porque o 7 não faz sentido alargar, porque nesse caso ele está informado de tudo. Ou seja, o 7 é para quando vem um pedido para testemunhar e não faz ideia do que se trata. Quando é apenas como... Quando é assistente, à partida, constitui-se assistente. Portanto, sabe qual é o processo, sabe qual é a natureza. Aí não é preciso. Portanto, é mesmo só no 9 que é preciso fazer esse aditamento.
Pese embora o 7 está relacionado com o 9. Porque, portanto, aqui o 9 concretiza os procedimentos a tomar relativamente ao levantamento de imunidade na qualidade para depor na qualidade de testemunha, e o depoimento como testemunha aqui tem a ver, este ponto 7 é só para efeitos de pedir informação complementar.
Sim, o meu ponto é só, mas circunscreve-se à necessidade do 7 para testemunha, porque se ele é assistente, ele constitui-se assistente.
Ah, sim, como é óbvio, que não, este é, exatamente, é ainda a, na qualidade de assistente, portanto,
é
aí não terá, não irá pedir informação complementar, porque é ele que terá melhor conhecimento.
Aqui o número 7.
Senhora deputada.
Peço sim, mas desculpa. Senhora Presidente, ainda aqui relativamente ao número 7, e porque os advogados são de facto muito complicados com a linguagem, quer verbal, quer escrita. E eu, quando olho para o número 7, a autoria do arrolamento, não seria preferível a autoria do chamamento, porque nós, no Código de Processo Civil, temos a previdência cautelar que se designa de arrolamento. Mas pronto, isso pode ser um preciosismo da minha parte.
É arrolamento como testemunha.
Mas temos um chamamento.
Chamamento, arrolamento.
Não, é só porque temos uma previdência cautelar.
Aqui a falar...
Não, pronto, está bem. É só porque eu olhei para aqui a autoria do arrolamento. Pronto. Era só, já que estamos num processo de redação, se pudesse ser, pronto. A autoria do arrolamento. Pronto. Porque há uma previsão cautelar que tem esta designação. Há uma previsão cautelar que tem esta designação.
Bem, eu aqui no ponto 7 proponho também... aqui, portanto, sempre que o deputado notificado a pronunciar sobre o levantamento do impedimento para depor como testemunha, outra qualidade ou só testemunha? Sim, mas aqui não cabe assistente. Ou deixar assim, então. Pronto, só para testemunha, deve diligenciar-se para obter prévia informação judiciária quanto ao tipo de processo, à matéria correspondente e à autoria do arrolamento. Eu não sei se não devíamos fundir o 7 com o 9, porque está aqui um bocado...
De emigrar tudo como número 1 do
9. Exatamente.
Portanto, aos seus números anteriores em vez do número 7.
Exatamente. Sim. E vamos também, entendem os senhores deputados, que também devemos estabelecer um prazo para pedir esta informação ao Tribunal complementar, a que se refere o artigo 7. Caso o deputado seja notificado para se, o deputado, portanto, aqui o ITER procedimental definido para estes pedidos de levantamento de imunidade para efeitos de depoimento como testemunha, portanto, recebido portanto, o pedido do Tribunal, o deputado é notificado para se pronunciar, designadamente quanto ao disposto no número 7, que aí passava... Sim, sobre a forma. O prazo é 10 dias, podendo ser estabelecido prazo não inferior a 3 dias em casos urgentes. Muito bem. Mas este pedido de informação complementar para efeitos de pronta informação judiciária quanto ao título de processo, à matéria correspondente e à autoria do regulamento, caso o deputado visado pretende esta informação... com o aclaramento desta informação, portanto, também se estabelece aqui um prazo de 3 dias, ou não? Porque aqui a urgência também não é tanta, não é?
Às vezes chegamos pedidos muito em cima da hora, porque, pelo menos a experiência revela que a percepção nos processos penais é maior de que tem que pedir o levantamento de imunidade do deputado, porque normalmente o facto é público e, portanto, é mais notório. Muitas vezes nos pedidos de testemunha, que chegam muito em cima das audiências de julgamento...
O procedimento tem de ser célere, tem de ser expedito.
Tem de ser.
Sim, tem de ser muito expedido.
E também a complexidade é... Claro. Ou seja, a finalidade disto, no fundo, é só perceber se o chamamento como testemunha é um expediente dilatório ou não, porque está a rolar alguém só para empatar e para ganhar tempo. E às vezes o deputado diz, eu não tenho conhecimento de nada sobre os factos e, portanto, não autorizei.
Mas a questão é que o deputado tem 10 dias para se pronunciar e depois pode chegar no último dia do prazo solicitar, portanto, informação adicional.
É logo,
e conta-se mais 10 dias, portanto...
É melhor ser logo, sim.
Portanto, estabelecer aqui um prazo para essa informação complementar, sim. Não? É. Senhores deputados?
Não, só com o que o façamos.
Ficava tudo, ficava harmonizado.
Portanto.
É a harmonização. Mas...
Aqui, portanto, a ausência de pronúncia no prazo tem a combinação de não oposição à prestação de depoimento. Presume-se que pretende pôr por escrito, peço desculpa.
Sim.
Isto é o que decorre do estatuto. Pronto, ainda hoje estava aqui esta questão a ser suscitada, portanto, relativamente àquele pedido de levantamento de imunidade em que eu trouxe, portanto, à reunião da comissão.
Isto é um impedimento, não é bem uma imunidade. Ele vem no 21 e não no 20, e não no 11. Mas há ali casos de fronteira, porque as testemunhas em processo penal às vezes transformam-se em arguídos.
Certo.
Às vezes não, portanto é variável.
Às vezes sim, outras vezes não.
Às vezes é variável. Às vezes não.
Pronto, aqui...
A Aqui a praxe, de facto, Sr. Presidente, tem sido...
Era isso que eu queria perceber. Qual é a praxe?
A praxe tem sido... O testemunho é um procedimento ligeiro, por assim dizer. E nos casos em que o pedido chega, o deputado nada tem a opor, indica se é prescrito, se é presencial, é tramitado diretamente, como não há oposição, não é preciso elaborar o parecer, não há nenhum obstáculo, o Presidente despacha diretamente e vai logo para o plenário para
a
autorização.
E trazemos à reunião da ordinária para conhecimento.
Para conhecimento só.
Para conhecimento.
É só identificado. Só nos casos em que o deputado diz que não, é que isso justifica fazer parecer a ver se tem razão ou não. E pronto, e segue as vias normais. Portanto, eu acho que
acho
mais,
que se deve manter.
É mais expedito. É.
Muito bem. Mas aqui diz conhecimento à mesa e coordenadores, não à...
À comissão, não é?
Se há conhecimento à comissão, sempre. E não há razão para... São pedidos de testemunha, portanto.
Claro.
Vão ao plenário.
Aqui grande matéria, sim.
No limite, quando for a plenário, descobrem.
Claro. Exatamente.
Mas de facto, Sr. Presidente, tem razão, aqui podia dizer à comissão.
À comissão.
Aqui, portanto, o parecer será do Presidente a dizer que não, portanto, só para efeitos de... Pronto, à mesa e à comissão.
À comissão.
Se o deputado se pronunciar em sentido desfavorável ou suscitar outra qualquer questão pertinente, é nomeado um relator para a elaboração do parecer com o critério estabelecido no número 1 do ponto 8. O respectivo parecer é apreciado e votado em comissão. Bem, vamos então retomar aqui o ponto oitavo. Porque o 7 vai transitar, portanto, vamos incluí-lo, fundi-lo com o 9. Ponto 8. Tramitação dos pareceres sobre incompatíveis de levantamento de imunidade. A indicação de relator para a elaboração de pareceres sobre matéria relativa a incompatibilidades e imunidade é da responsabilidade da mesa, mediante aplicação dos critérios estabelecidos em reunião de mesa e coordenadores. Bem, a responsabilidade é da mesa, salvo seja.
Certo.
Aqui a praxe tem sido à tabela.
Sim.
E a tabela salta quando é do próprio partido.
Claro.
E aqui uma praxe, é só este. É.
Está bem, mas a indicação do relator... compete ao respectivo grupo parlamentar de acordo com os critérios estabelecidos pela mesa, que será pelo metodonte e pela representatividade.
Sim, é melhor pôr assim.
Fica,
não é?
Fica melhor. Claro. Assim. Fica. Claro.
Houve uma altura em que a regra é inversa, e embora se reviu. Havia uma altura em que era o grupo parlamentar do próprio que elaborava.
Ah, era?
Sim, sim, muitos anos. Isto foi invertido só em 19.
Só em 19. Mas se pronto. Ou seja, advogado em causa própria.
Mas temos de estabelecer esse critério que, portanto, se eventualmente por aplicação do método tonto, por aplicação da tabela, portanto, o relator a indicar seja do mesmo grupo parlamentar do visado, temos que alterar. Mas isso tem de estar aqui definido, sim, e não está. Muito bem.
É dizer isso, no fundo, é a indicação do relator para a execução de comissões de matéria relativa à incompetência de alimentos é da responsabilidade...
Compete ao respectivo grupo parlamentar, exatamente, de acordo com a aplicação dos critérios dos critérios definidos, que é da representatividade e da metodonte. Sendo que, caso, por aplicação desses critérios
seja... O relator seja do... Pertence ao grupo parlamentar, relativamente aos
do visados. Mesmo grupo parlamentar, sim, do visado, portanto,
será o outro.
Passará ao seguinte. Depois aqui os serviços, vamos aqui apelar aos serviços para depois apresentarem uma redação.
Claro.
Já agora, Sr. Presidente, nós, na prática anterior, nós, na reunião preparatória que tive com os serviços, por causa do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, havia uma tabela distinta para imunidades e outra para matérias de incompatibilidades, impedimentos e fins. Eu sugeria que se fosse Sim. manter, porque muitas dessas distribuições, como fazemos no grupo de trabalho, seguia-se a tabela das incompatibilidades. Ou seja, o critério é exatamente o mesmo.
Os serviços distribuíram-me uma tabela única. Da comissão.
Nós depois temos, sim. Na prática acaba por voluntar nisso. Ou seja, portanto, a regra é exatamente a mesma. Segue-se a tabela, se calhar no mesmo grupo parlamentar salta a ordem e pronto.
Claro. Mas, fica tudo chato. Sim.
Que é para distribuir serviços na.
Sim. Mais adequado.
Basicamente, aqui relativamente ao ponto 8º, também temos que harmonizar com aqueles procedimentos que nós definimos,
Sim.
em concreto, portanto, os prazos, mencionar sempre que é prazo corrido.
Certo. Prazo regimental.
E, portanto, aqui, basicamente, eu não sei até que ponto é que este 8º se devia fundir com o 10º.
Ou alternativamente, era por causa que estava a fazer
isso. Não, quer dizer, não faz que isto é prazo para a elaboração. Não.
Mas, na verdade, o 2 repete.
É que está aqui, portanto.
Não, tem razão, é isso.
Vamos concretizar aqui o procedimento relativamente, de acordo com o ITER procedimental que nós definimos, basicamente é replicar, portanto, Sim, toda aqui. Essa tramitação de acordo com aqueles critérios que nós estabelecemos.
Certo. Já.
Basicamente são os mesmos para Sim. todos estes pontos, excepto o de testemunha, que é um processo Pronto, mais claro. Ligeiro e que não depende, portanto, de...
Cumprimento, sim.
Exatamente.
Mas, de qualquer maneira, depois... Far-se-á uma versão...
Sim, far-se-á e depois temos a oportunidade de distribuir-se essa redação proposta e volta-se, portanto, a analisar.
Muito bem.
Porque já agora intercruzando com a matéria do registro de interesses, a praxe tem sido mais ou menos a seguinte: quando a matéria se reconduz à matéria estabilizada e que é só de registro, não há propriamente emissão de parecer, porque ele se reconduz à anterior jurisprudência parecerística da Comissão. Só quando é necessária a elaboração de parecer é que se faz a distribuição no grupo de trabalho de registro de interesses, conclui-se isto precisa de parecer, é distribuído, mas o parecer depois, ainda que possa ser previamente discutido no grupo de trabalho, vem sempre ao plenário da Comissão. Portanto, na verdade, há uma antecâmara para a matéria de incompatibilidades que passa pelo grupo de trabalho por causa do registro de interesses. Sim. Se a Presidente quiser, até posso formular uma redação para isso,
Pronto.
Porque eu separaria incompatibilidades das imunidades, porque até ficava mais arrumadinho se não os mostrássemos. Portanto, mando para todos e víamos isso.
Fica... Muito bem que concordo, acho que sim.
Também não vale a pena ter um regulamento ou ter umas normas procedimentais para os grupos de trabalho. Acho que aqui isso se resolve mais facilmente. E mesmo para o Código de Conduta, a praxe também não é muito diferente. Portanto, eu acho que ali é menos frequente.
Sim.
Muito bem. Vamos então seguir para o ponto 10º. Basicamente, que são os prazos para a elaboração dos pareceres. A minha proposta é que, portanto, os prazos sejam fixados em dias e não em semanas. E ter aqui um ponto adicional relativamente à contagem dos prazos.
Passaria para 15 dias, Sra. Presidente, em vez de duas semanas.
Sim, 15 dias. E, portanto, considerando que este procedimento é igual para todas, é transversal a todos estes pontos, eventualmente acrescentámos aqui um ponto relativamente à contagem deste prazo para a emissão dos pareceres, a contar da distribuição ou a contar da recepção dos elementos, portanto, para a elaboração do parecer. faz sentido que seja neste incluído esse ponto aqui.
Sim.
Relativamente ao... Pronto. Aqui, relativamente ao ponto 5, do ponto 10, os parceiros agendados serão distribuídos com uma antecedência mínima de 24 horas aos deputados da Comissão, salvo em casos de especial urgência. Bom, eu, relativamente a este ponto, isto vai, ter aqui repercussões num aspecto que eu queria refletir convosco, que tem a ver com a lista de distribuição das nossas, aqui, dos e-mails. Quem é que deve estar incluído nesta lista de distribuição dos e-mails? Apenas os membros que integram a comissão, os assessores, chefes de gabinete, pergunto eu.
Não, chefes de gabinete.
Secretárias, pergunto eu. Isto porque há muitas secretárias que querem fazer impressão da documentação e querem ter acesso à informação das agendas. Designadamente, coloca-se aqui também a questão do PCP, que não tem aqui deputado indicado. Também quer ter acesso, portanto, à informação. E, portanto, eu acho que era importante nós refletirmos, porque os pareceres elaborados pelos relatores têm de ser distribuídos, têm de ser, portanto, distribuídos aos membros da comissão, com, em regra, 24 horas de antecedência. E, portanto, é importante ver quem é que está nesta lista do mailing.
A sugestão que deixaria, que talvez seja as tordesilhas mais adequadas, porque esta sugestão também já foi tida noutras alturas e gerou alguns momentos, era deputados e assessores. E com esta base, depois, se a necessidade de impressão tiver que existir, o deputado ou o assessor do grupo parlamentar reencaminha. Sendo certo que aí faz a gestão, como entender. Quanto aos deputados e aos grupos parlamentares que não estão representados na comissão, eu diria que esses acedem ao parecer uma vez elaborado.
Exatamente.
Se quiserem fazer parte da comissão, tem bom remédio.
Passam a ser parte da
comissão. Não, acho que não. Não acho forma, acho que nesta ótica.
É uma opção que eles.
Se eles depois suscitarem a questão, eu acho que não me choca que essa seja a solução. Se depois eles colocarem a questão na conferência de líderes ou o que seja.
Mas já penso que já terão solicitado aos serviços a recepção da.
Antes de aprovados?
Não, solicitaram que fossem incluídos nas informações das reuniões, portanto, quando vamos aos convocatórios, aos horários do dia, que fazem parte também desse.
É peculiar, de facto. Pois. Não sei se há antecedentes.
Não.
Se quer, Sr. Presidente, eu
para já. Para todos os efeitos, vamos lá ver. Eles não integram, não designaram, não indicaram deputados. Nós, neste momento, não integram, portanto, o PCP não integra, portanto, esta comissão. E, portanto, eu acho que todo o expediente e documentação deve ser distribuído aos membros da comissão. Quem, aliás, o PCP tinha essa prerrogativa de integrar a comissão e não quis integrar. Uma opção.
Penso que há antecedentes noutras comissões. Vejamos, se não fosse esta comissão, eu acho que não haveria questão. No seguinte sentido, ou seja, penso que há esta prática noutras comissões que não são. Que alguns grupos parlamentares não integram, porque há mais.
Não.
Acho que o CDS não está em todas, o PAN não está em todas, seguramente, acho que o LIVRE também não. E, portanto, acho que no passado, em algumas circunstâncias, porque acompanhavam um determinado tema, pediam para receber a informação. Agora, nessas outras comissões não há matéria reservada como há nesta. E, portanto, apesar de tudo alargar o perímetro do acesso a quem está fora, levanta esta.
Até porque estamos a aumentar cuidados de um lado e estamos questão, a baixar do outro.
E, portanto, sem prejuízo disso, não.
Eu não sou muito sensível.
É uma faculdade.
Senhores deputados,
de gerar a
senhores deputados.
Não sou muito sensível a essa.
Eu deixaria estar por agora assim, eventualmente, Sr. Presidente, por exemplo, numa reunião, numa futura reunião de conferência de presidentes. Ou tentar fazer o levantamento de como é que se fazem nas outras comissões que estão em situação similar, ou seja,
eu presumo
não
que só, outra, só a Comissão da Agricultura é que tem uma situação semelhante à nossa, em termos de.
Há mais, há outras que.
Pronto.
No caso do PAN, seguramente. Ou seja, igual, ou seja,
eu
não sabemos
presumo,
se eles pedem.
Vamos lá ver, eu presumo que não.
É igual, pois.
problema é que a natureza das informações da Comissão de Agricultura nada tem a ver.
Exatamente, é porque aqui estamos a tratar de matéria de caráter reservado e, portanto, quanto menor o, portanto, o círculo de...
No limite, a que não é reservada, podia ter esta outra. Também faremos...
Está bem, mas estar a fazer aqui este escrutínio, depois estar a fazer essa triagem do que é reservado e o que é que não está... Quer dizer...
Eu deixo uma questão aos senhores deputados, que é uma opção que foi feita pelo PCP. Até que ponto, depois de uma opção que é deles, também devemos considerar a legitimidade em fazer um pedido destes, não é?
Por exemplo, quando nós fazemos o envio dos parceiros em que se retiram, em que fica só deputados e assessores, é uma mailing list diferente da que vai com a informação toda, imagino. Ou não? Em termos técnicos. Ou seja, quando se expede só...
Nós temos dois tipos de ordens do dia. Temos a ordem do dia que é publicada, que é a que se vê nos corredores, sim, que é a que tem menos informação possível. Certo. Temos a que os deputados recebem, que é a que vem com os sublinhados a amarelo.
Está bem, mas a documentação é distribuída só para a mailing list.
Por exemplo, o secretariado do grupo parlamentar. A dúvida é se nós vamos criar uma distribuição mais restrita só a deputados e assessores. Então, essa documentação vai só para deputados e assessores e a outra é que pode ir para o PCP também.
Mas nós não temos uma outra. Não existe neste momento.
Neste momento, não, eu digo é de para o futuro. Ou seja, implementando-se neste modelo em que há certas coisas, designadamente os parceiros só, que vão só por limites, até criar um grupo com menos gente. Não é? Portanto, há de ser um grupo que há de ser uma lista de distribuição que há de ser deputados. Ou seja, versão mini, versão short, pois, versão curta, e aí o PCP não estaria nessa, estaria só na outra.
Senhores deputados, deixo a vossa consideração, não. Portanto, se entenderem, portanto, se concordarem e acompanharem.
Não sei se isto é tecnicamente viável.
Eu acho que é tecnicamente viável constituir duas listas de distribuição, daí mais trabalho.
O mais adequado. Pronto, sem prejuízo de se eu escutar, efetivamente.
Pese embora também, a partir do momento em que é deliberado e decidido e elevado a decisão do plenário, da Assembleia da República, também é tornado público.
O ponto também é esse, ou seja...
Pese embora, pronto, o que nós vamos aqui tentar fazer é manter, portanto, a reserva dos assuntos até a deliberação final por parte da Assembleia.
No limite, todos os deputados têm acesso a tudo em todo o país, só que há alguns têm ativamente acesso a esta informação
e há outros têm que ir à
comissão, porque são os membros da comissão.
Claro.
Aqueles que optam por não ser, ou porque não escolheram vir para a comissão quando os seus grupos parlamentares os indicaram, ou porque o grupo decidiu não estar, estão numa categoria, mas recebem a informação toda e se quiserem ir consultar semanalmente ou fazer o ponto de situação, também podem.
Claro. Porque em bom rigor eles não integram esta comissão.
Claro, é isso mesmo.
Portanto, dar essa prerrogativa ao PCP, tínhamos de dar essa prerrogativa a qualquer deputado que solicitasse o acesso à informação desta comissão.
Eu estou disponível, se forem capazes de o fazer, para mudar de opinião, mas, repito, não sou sensível ao pedido do PCP.
Há um truque que se pode dizer ao minimamente. PCP.
E não é por má vontade, é porque não sou mesmo, não me faz sentido.
Pronto.
Indicam só um suplente e não um efetivo. Pronto. E, portanto, passam a receber a correspondência e nunca têm a falta.
De qualquer maneira, isso também não. Assim, eu não consigo sequer conceber a razão qual eles, o PCP não indicou, porque não podendo comparecer nesta reunião justifica sempre por se tiver.
Estavam sempre presentes.
Então. Bem, senhores deputados.
Senhor Presidente, tal como já aqui foi dito, então efetivamente é tal de sorte.
Senhor deputado,
mas. Há qualquer problema. Efetivamente, parece-me que tem que ter caráter reservado e, portanto, a partir do momento em que não entregam, tal como já aqui foi dito, não integram a comissão por opção, não parece cordial que tenham acesso aos mesmos documentos, sem ser já no que respeita ao parecer propriamente dito.
Nós acompanhamos.
Então, decidido que, portanto, só terão acesso, portanto, à documentação constante das ordens do dia, quaisquer que sejam elas, quer de caráter reservado ou não, portanto só têm acesso, portanto, os deputados que integram a comissão e os respectivos assessores. Muito bem. Quer indicar?
Pois é, podem a qualquer momento indicar.
Não é a qualquer momento, assim, por acaso resulta do regimento que deve ser no prazo certo, fixado pelo PAR, portanto, prazo esse que já passou. por deliberação da composição das comissões.
De qualquer das formas, como dizia o senhor.
Mas eu acho que ele, se o PCP manifestar esse interesse, eu acho que lhe será concedido, portanto, essa possibilidade de integrar.
Penso que é uma decisão equilibrada e não impede o PCP de, claro, tal como o senhor está a pegar o da atual vizinha, se assim entenderem, indicarem.
Certo. Relativamente ao ponto 11, pedido do Tribunal para aclaramento a um depoimento prestado por escrito previamente autorizado. Não será necessário um novo pronunciamento da Comissão e da Assembleia da República quando, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sejam solicitados esclarecimentos a um depoimento. Portanto, isto parece-me pacífico. No caso de o pedido de aclaramento ser presencial, é pedido ao deputado que se pronuncie nos termos do disposto no ponto 8.9. Portanto, basicamente, é saber se o deputado quer usar da prerrogativa de depoimento por escrito ou presencial.
Já agora, Sr. Presidente, na verdade, o deputado pode prescindir da prerrogativa sem sequer nos perguntar.
Sim, sim, sim.
Se quiser comparecer na aula de julgamento, comparece.
Levantamento.
Não há algo que é por cortesia e para ser mais fácil a comunicação com o tribunal, mas na verdade a Assembleia não tem que se pronunciar sobre a prerrogativa, que é do próprio exercício,
claro,
dela, diretamente junto ao tribunal.
Relativamente ao ponto 12, levantamento da imunidade de um deputado autorizado em anterior legislatura, sem prejuízo da audição do deputado em causa, será em princípio mantida a decisão tomada em anterior legislatura relativamente ao levantamento da imunidade de um deputado quando o Tribunal solicite essa questão na presente legislatura relativamente ao mesmo processo, sendo a proposta remetida à Comissão para posterior submissão ao plenário. Daqui.
Também.
É um cocktail aqui que responde aqui ao 12. Relativamente ao ponto 13, processos de substituição de deputados, o Presidente apresenta em reunião de comissão o parecer relativo à substituição, o qual, após aprovado, é remetido ao par. Muito bem. Bem, eu penso que... Deixem só ver se está aqui alguma... Relativamente a denúncias anónimas, já nos chegou recentemente uma denúncia anónima relativamente à conduta, relativamente ao exercício do mandato por parte de um deputado. É uma denúncia anónima que eventualmente pode ter em causa questões de impedimentos ou incompatibilidades. Eu acho que também devemos acrescentar aqui um ponto relativamente ao tratamento de denúncias, porque nós, compete à Comissão pronunciar-se sobre todas as matérias que digam respeito ao exercício do mandato parlamentar, e neste caso eu acho que devemos acrescentar aqui um ponto relativamente ao tratamento de denúncias anónimas, em que, em função das matérias, será dado o devido seguimento, sendo certo que nas situações em que as denúncias respeitam a matérias que eventualmente se incluam nos grupos de trabalho, nomeadamente no grupo de trabalho de registro de interesse, porque vai implicar, por exemplo, neste caso em concreto, a denúncia que eu estou a lembrar-me, portanto, isto respeita a matérias que poderá ter a ver com matérias de impedimentos e incompatibilidades. E, eventualmente, fará sentido aguardar, portanto, o registro de interesses do deputado em causa, eventualmente, e depois emitir parecer se haverá ou não ali qualquer situação que mereça algum tratamento.
Houve na legislatura passada alguma reflexão sobre denúncias anónimas? Não especificamente para. Ou melhor, a questão colocou-se aqui em primeira linha.
Mas depois eu penso que a senhora Presidente, da altura, levou a questão à Conferência de Presidentes. Porque não era caso único. Noutras comissões também, ocasionalmente, surgem denúncias anónimas. Na primeira comissão havia casos de, acho que era num estabelecimento prisional, denúncia de comportamentos violadores da lei. Penso que na Comissão de Saúde, ocasionalmente, também por vezes surgiam. E mesmo no universo da administração pública, às vezes, há pessoas que remetem para cá denúncias, por vezes reduzidas a escrito, perdão, assinadas, por vezes anónimas. E a legislatura, entretanto, acabou e essa reflexão estava a decorrer. E, no limite, eu acho que é uma reflexão que o Parlamento no seu todo deve fazer. Ou seja, quando a denúncia chega e vem assinada e tudo mais, não há qualquer dúvida, entra nas nossas competências e faz. Denúncias anónimas, não sei mesmo qual é o procedimento, por várias razões. Porque, por exemplo, se olharmos para a mais recente legislação sobre prevenção da corrupção e outras coisas, os canais para denunciantes anónimos só uma modalidade que lá está. E, portanto, as coisas já não são como eram em que se devia estar para trás.
Não,
e, portanto, eu acho que tem que haver alguma reflexão, porque também, acautelando a dimensão, ou seja, elas têm que ter uma cautela suplementar, acho que se calhar retomamos isto depois com mais reflexão, mas eu diria de impulso. Devem ser aceites, avaliadas, tramitadas, sendo que, até se confirmar que a factualidade tem algum lastro, devem manter-se com algum grau de reserva, sob pena de entrarmos no modelo que é conhecido de outras instâncias, que é alguém denuncia, para depois alguém perguntar, está em um processo, não sei o que mais, e a resposta tem que ser sim. É um clássico. E, portanto, é um clássico que funciona no Ministério Público, também passava a funcionar na Comissão. Estão a ver uma situação de incompatibilidade, quando depois é logo demonstrável que não pode não haver nada. Portanto,
pois, mas quando nos chega, portanto, hoje em dia as denúncias anónimas devem ter o tratamento igual às denúncias subscritas por alguém, qualquer que seja o cidadão. O tratamento tem de ser o mesmo. A questão aqui, por exemplo, caso nos chegue uma denúncia anónima respeitante a um deputado em que dá conta de que o deputado exerce funções aqui ou ali e que sejam incompatíveis com o respectivo mandato parlamentar, nós temos que dar o devido tratamento e atenção.
Eu estou de acordo, Sr. Presidente. O ponto é só. Imagine se chega a denúncia anónima. Ou seja, quando é uma denúncia escrita por alguém, há uma coisa que é logo diferente. Aquela pessoa tem que depois ter uma resposta da Comissão.
Certo.
Tem que nos corresponder de volta, dando nota de que foi avaliado, concluímos que há, que não há, etc. Quando a denúncia é anónima, essa componente não existe, a publicitação não existe e só se tornará relevante e deve ser publicada se efetivamente concluirmos que há violação de incompatibilidade. Portanto, a fórmula de encontrarmos aqui uma maneira também, vejamos, de proteger o deputado de uma denúncia caluniosa anónima, também temos que construir de alguma maneira, ou seja, só fim das averiguações de uma denúncia anónima é que é dada a publicidade, seja para dizer que não há nada, ou seja para dizer que, sim senhor, se o deputado está em situação de incompatibilidade, tem que a resolver. Portanto, aqui, se calhar, temos que refletir um bocadinho ainda sobre este tema.
Pois, mas, entretanto,
já chegou
uma denúncia anónima.
Já agora, é sobre deputado que inicia funções agora ou anterior? Porque
que inicia funções agora.
Então, pelo menos está dentro da janela de tempo.
Exato, está dentro da janela, quer dizer, portanto,
em funções era pior
após...
porque esta, como há o que verificar antes.
Esta situação só pode ser aferida ou dirimida após o preenchimento do registro de interesses por parte do deputado, não é? Findo esse prazo, a partir de 27 de maio.
Porque até, por exemplo, no passado nós...
A partir de 27 de maio é que nos compete a nós...
Eu lembro do caso de uma deputada que houve uma denúncia anónima de uma matéria em que não havia incompatibilidade, por exemplo.
Pois. Eu não quero dizer que haja...
Mas tal visto tudo, depois a conclusão final... E essa não denuncia anónimas, deu notícias no público com fartura. Normalmente quem manda anónimo também manda para um jornal ao mesmo tempo.
Que deve verificar-se no caso das anónimas. Mas a averiguação da probabilidade...
A anónima é mais fácil, porque não implica uma resposta.
Não. Mas a verificação e a avaliação deve ser feita.
A partir do momento em que se houver uma denúncia subscrita por alguém, aí temos que dar uma resposta. Portanto, qual foi o tratamento a dar àquela denúncia. Agora, sendo anónima, tem aqui a vantagem de não termos que dar resposta a ninguém.
Mas
essa denúncia tem de ser tratada e tem de ser apreciada pelos serviços.
Sim, por um limite, à comunidade teremos que dar se um dia alguém nos
perguntar. Exatamente, mas não
receber uma... Sem dúvida. Até porque num instante vem para a comunicação social, não é? Que houve uma denúncia anónima e o procedimento tem que ser cumprido.
É por isso que a minha proposta... Pronto. Que quaisquer denúncias, anónimas ou não, deve ser dado o devido tratamento.
Sim.
E, portanto, tratando-se de matérias que estejam, que sejam da competência dos respectivos grupos de trabalho ou que tenham implicações, deve ser remetido ao grupo de trabalho se pronunciar. Portanto, e o grupo de trabalho chegado, portanto, neste caso, nesta situação em concreto, portanto, na minha opinião, só eventualmente deverá expultar um procedimento, se assim entender. E deve ser após também a exatamente.
Dúvida. Sim.
Pese embora, pronto, mesmo que não resulte do registro de interesses qualquer impedimento ou incompatibilidade, pode ser uma situação omissa e aí temos que enviar ao deputado para se pronunciar sobre aquelas denúncias que lhe são
dirigidas, ainda que anonimamente dirigidas, claro.
São as acusações que lhe são dirigidas, não é?
Claro.
Muito bem, mas eu acho que devíamos pôr aqui um ponto, pelo menos, na medida em que também já temos aí, portanto, não, situações destas, e, portanto, convém definir aqui já um procedimento. Nomeadamente, nós recebemos essa denúncia diretamente aqui para a Comissão, e o PAR também recebeu e reencaminhou aqui para a Comissão. Portanto, pois, temos de estar o devido tratamento, não é? Portanto,
claro que sim.
Muito bem. Eu penso que todas as matérias que eu gostava de ver tratadas estão tratadas. Não sei se aqui os serviços têm aqui alguma... Muito bem, Sr. Deputado.
Só para uma informação, aliás, cumprindo a função para estar aqui, relativamente ao acompanhamento do ponto de situação do Grupo de Trabalho. Nós teremos reunião, primeira reunião do Grupo de Trabalho amanhã. Eu tive a oportunidade de reunir com os serviços ontem, só para fazer o ponto de situação do que é que já tinha chegado. Fundamentalmente, o que faremos amanhã é definir a metodologia que se utilizava habitualmente para a tramitação destas matérias. Quando já há registro de interesses preenchidos, normalmente o que se faz é, quando há alterações do registro de interesses, eles são remetidos a todos os membros do Grupo de Trabalho para verificarem se identificam alguma incompatibilidade ou não, nestes casos. Mas nesta fase em que nos encontramos, como no fim da primeira avaliação inicial dos registros de interesses há um relatório, todos os pedidos de parecer que os senhores deputados têm formulado, e eventualmente as denúncias que chegarem que tenham a ver com isto, a sugestão é que eles sejam coligidos e sejam carregados para esse relatório, e consoante vão chegando, vamos fazendo essa identificação e respondendo. Uns são de resposta muito simples, porque são questões de reincidência, ou seja, de reiteração de que a resposta já está dada, outros que, se precisarem de parecer, logo se avaliaria. A principal questão que queria chamar a atenção para aqui são os problemas de preenchimento do registro de interesses. Também falarei amanhã com os restantes deputados, e também lhes pedirei para pedirem feedback aos deputados, mas algum que já tenho e algum que os serviços também já fizeram, conjunto de entidade, poderá ser muito recomendável solicitarmos uma reunião de trabalho com a entidade, se calhar até com uma ida presencial lá, muito, muito em breve, para limar de algumas arestas. Fundamentalmente, eu acho que a entidade cometeu uma imprudência, não acatou uma sugestão que nós lhes formulámos, que era, em relação a todos os itens, ter um campo aberto de preenchimento livre. Ou seja, em que o deputado, se quisesse, podia contar a história do que estava a acabar de preencher. Quando o formulário é fechado, o formulário não tem espaço para a criatividade da vida real. E, portanto, a identificação de milhares de coisas, de haver um sítio em que se pudesse bater à máquina e escrever e contar, esta é a herança e divisa do meu pai e do meu tio, e isto não sei o quê, são 64 aves aqui da colá, ou identificar, eu já tenho deputados a colocar-me várias questões, por exemplo, há um deputado que tem um empréstimo titulado uma conta no exterior, e depois o formulário pede-lhe um número de identificação da pessoa coletiva, evidentemente não há um equivalente que possa caber ali, mas portanto depois não tem um campo para responder, e depois se fizer a validação do formulário dá erro, porque falta a identificação, o número de identificação da pessoa coletiva, e portanto se... O problema disto é que a aplicação informática não se altera de um momento para o outro. E, portanto, o tempo que eles precisam para as adaptações também demorarão. Já vimos ali uma espécie de expediente que poderá servir para isto, porque há um campo final derradeiro onde se podem declarar outros elementos que eventualmente permite escrever texto. Não sei se tem algum limite de caracteres, porque, por exemplo, um deputado também me deu nota de um problema que tem. Queria identificar que a participação social que tem numa sociedade de advogados está suspensa nos termos que o estatuto permite. E, portanto, queria, como não há um campo para responder, para colocar, está suspenso, a solução que ia encontrar era ia escrever à frente do nome da sociedade, cota suspensa. Só que quando começou a escrever o nome da sociedade, nem o nome da sociedade cabia, porque os caracteres não eram suficientes, nem dava para acrescentar nada. Portanto, há problemas desta pequena ordem de grandeza, mas que são complicados. No limite, a solução também pode ser essa, eventualmente ter a narrativa adicional em anexos. E, portanto, era este levantamento. Mas, como digo, amanhã teremos reunião. Tentarei depois fazer um micro-relatório para ir fazendo o acompanhamento. E as duas questões que amanhã também vou ver, mas que já antecipava, dizem respeito, precisamente, à eventual organização, como pusemos no plano de atividades, já de uma sessão de esclarecimento para todos os deputados interessados. Nós fizemos uma interna e vamos fazer outra na quinta-feira, mas eu acho que podia ser útil para todos os deputados, isto devido da própria comissão, para se poder dar uma dimensão mais oficial. E a outra era aquele procedimento, aquela ideia que se tinha aventado de poder ter uma consulta confidencial sobre incompatibilidades ou impedimentos, na linha da recomendação do GRECO, precisamente para que alguém que apenas tem uma mera eventualidade ou poderá vir a ter um convite e nem sequer está a pensar em aceitar se não tiver a certeza absoluta, não querer ser público, eventualmente desenharmos um modelo em que possa fazer-se chegar à Comissão um pedido de consulta não identificado, se um deputado nas circunstâncias tal e tal e tal, uma pergunta pode exercer uma determinada função e esse aconselhamento confidencial poder ocorrer e o deputado depois saber, portanto, o aconselhamento confidencial, depois o que seria público no limite seria o parecer que era dado, que serviria caso a pessoa efetivamente aceitasse a função mais tarde. Porque isso também penso que, sei também de uma outra senhora deputada do nosso grupo parlamentar, e vai fazer de certeza um pedido sobre uma dúvida destas.
Sim.
Claro que se o puder fazer de forma reservada, até ter a certeza, preferiria, porque se depois a conclusão for... O que é chato nisto é que se a conclusão for é incompatível. A pessoa está a fazer tudo certo, está a perguntar antes de aceitar, mas terá o risco do ferrete de deputado X quis exercer função incompatível, quando no fundo está só a perguntar. E em rigor, perguntar não devia ofender. E,
claro,
portanto, para garantir isso, claro, este mecanismo acho que era simpático. Vamos amanhã pensar nisso.
Bem.
E, portanto, depois reportaria na sequência da próxima reunião. Eu acho que a entidade foi otimista porque achou que tinha a plataforma mais madura do que tinha. E se nós estamos com esta dificuldade e os 230 casos da vida, a plataforma, não esqueçamos, é para membros do governo, há de ser para autarcas, para dirigentes de funções públicas. Eu agora ia fazer uma pequenina piada provocatória, mas os senhores deputados do PSD não levaram a mal.
Não.
E com a quantidade de dirigentes que estão a ser exonerados, também temos dirigentes da administração direta e indireta a entrar e a ter que preencher a declaração.
Portanto,
e, portanto, já são mais umas centenas. Portanto,
as plataformas não, nunca são aliadas.
Mas desde logo, estava só a brincar. Mas provavelmente temos autárquicas. E, portanto, autárquicas temos presidentes de Câmara, vereadores o tempo inteiro, tempos inteiros das juntas de freguesia com mais de 10 mil, aí explode o número de situações. E depois a entidade, do que nos vamos a perceber, decidiu ser criativa em algumas coisas que antes não era. O que está a gerar redundâncias também, por exemplo. Como tem que se identificar a entidade que, de onde vieram os rendimentos do IRS do ano passado. Até agora, o campo só tinha o valor, com a proveniência. E normalmente o que as pessoas preenchiam era, os valores são estes e essas são as atividades identificadas no ponto tantos e no ponto tantos. Mas agora identifica-se a entidade e o valor. Tem que se abrir um para cada. O que gera uma duplicação, porque, por exemplo, rendimentos de senhas da Assembleia Municipal são rendimentos tributáveis em IRS, portanto aparecem nessa parte do património. Mas depois, porque o registro de interesses continua a exigir apoios e benefícios, é declarado a segunda vez. Eu estive a explicar a um colega presidente de junta de freguesia que a da Assembleia Municipal tem que declarar duas vezes, mas a compensação de encargos para presidente de junta de freguesia já não tem, porque como não vai a IRS,
já são ajudas de custo,
não aparece no património para efeitos da parte da declaração, e isto é extremamente confuso
e
inexplicável para quem está a preencher isto pela primeira vez. E, portanto, acham que somos todos malucos por ter aprovado legislação assim, quando, na verdade, não somos assim tão malucos quanto isso. Isto é só a informática a não ajudar. Mas, pronto, era esta a nota que queria partilhar.
Muito obrigada.
E esperemos que isto ajude depois.
Muito bem. Damos então por encerrada a nossa reunião.
Muito obrigada.
Obrigado.
Boa tarde a todos.
Até breve.
Não há agendamento para a reunião, não.